Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não. Mas pela fé. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Amém. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui? O que a palavra está dizendo para nós aqui? Não é? O que isso aqui quer dizer com o que Deus está falando conosco? Deus está falando com a gente o quê? Isso que é importante. É muito importante a gente saber o rumo, saber a direção, para não ficar. Não é? A escola começa no início do ano, tem uma sequência. As matérias, elas vêm numa sequência. Né? Para que no final do ano, aquele período, você foi aprovado e no próximo ano, tudo aquilo que você aprendeu no ano anterior vai servir, vai ser importante, mas não tem que ser revisto. Não vai voltar a lecionar aquela matéria novamente, aquilo novamente. Tá certo? Se você vai usar a vida inteira aquilo que você aprendeu ali, mas não vai ficar repetindo. Não vai ficar repetindo. Ministrar novamente aquela matéria? Concordam? Não vai ficar voltando atrás para ministrar aquela mesma matéria. Uma matéria que já precisa estar na massa do sangue. É uma matéria que já precisa estar, fazer parte da sua vida. Então, nós observamos isso aqui, que se Deus está ensinando, ele vai passando uma coisa para outra. Aí volta lá atrás para poder explicar uma coisa que já era para ser conhecida há muito tempo. Essa volta lá para dizer isso, essa volta lá para dizer isso, isso atrasa. E foi por isso que o povo ficou rodando ali no deserto. Uma coisa que era para ser feito rápido. Saiu do Egito. O Egito simboliza o mundo, já foi dito, explicado, tal, tal. Aí saiu do Egito. Faraó, não mais. Lembra da música? Faraó não mais reinava, não mais dirigia. Rompeu, o povo rompeu com Faraó. Então, deixa o meu povo ir para que me sirva. Aí o povo saiu do Egito e entrou no deserto, entrou no caminho que levava, que o caminho que iria levar. E foi para isso que Deus colocou ali uma pessoa para dirigir. Uma pessoa que foi preparada durante muito tempo, foi colocada na frente daquele povo. Como é que é o nome daquela pessoa? Hã? Pois é, Moisés foi preparado durante muito tempo para ser o guia, para ser o guia. E esse guia apanhou o povo aonde? No Egito. Ele apanhou o povo ali no Egito e caminhou com o povo. O destino era aonde? Qual era o objetivo? A terra. O objetivo era a terra. Hoje, aquilo ali era a sombra. O Antigo Testamento é uma sombra. Aquilo não era a realidade. A realidade mesmo é hoje. É hoje. Hoje que é a realidade. Aquilo era uma sombra. Então, a sombra, não que a sombra seja mentira, não que a sombra não seja verdade. Eu estou aqui e ao meu lado tem uma sombra. Essa sombra que está ao meu lado é mentira? Não. Ela não é mentira, mas ela não é a realidade, porque a realidade sou eu. A sombra é minha, mas você vai ver se você consegue conversar com a sombra, pegar na sombra, né? Não, a sombra, se a luz mudar, a sombra muda de lugar também. A realidade sou eu. Eu sou a realidade, eu é que sou, eu é que falo, eu é que penso. Então isso aqui, é uma sombra, ou seja, para mostrar a realidade que Deus quer mostrar para nós. Então, o Egito existe hoje? Existe. Qual é a realidade desse Egito? Aquele Egito simbolizava. Então, ele apenas simbolizava, era apenas uma sombra. Aquele Egito, coitado. Né? Por isso que Deus está falando. Deus não é, por acaso, também dos egípcios? É ou não é? Deus, por acaso, não é do aqui, ó, não é também dos gentios? Também do Deus, por acaso, não é de todo mundo? É, Deus é de todo mundo. Amém? Deus é de todo mundo. Então é isso. O que Deus está querendo mostrar é que qualquer pessoa, o Egito simboliza o mundo inteiro, todas as pessoas que estão no mundo são convidadas a sair do mundo e andar por um caminho e entrar em uma terra que Deus prometeu. Amém? Amém, gente? Essa é a realidade. Isto é a verdade. É o real. É o que eu tenho que viver. Não é a sombra. É o que eu tenho que viver. Bom, aí Deus tem falado conosco isso. Que aquilo que era para ser feito rápido, Silei, não foi possível ser feito. Por que não foi? Porque tinha estatutos, tinha mandamentos, tinha preceitos. Tinha preceitos que precisavam serem aprendidos. Por quê? Por que precisava aprender? para que quando eles entrassem aqui na terra, soubesse conviver. Agora presta atenção à realidade. Nós somos um povo que saímos daqui. Divina veio de Pirito Rio. Lucimar, eu não sei, foi lá no parque, atendeu, que foi encontrada. O Nunes foi encontrado lá no balneário, a Divina também, né, Divina? Silei apareceu um dia lá em Pirito Rio, não sei de onde ele veio. Todo esse pessoal está aqui sentado. Deus tirou Adriano. Estava lá na rodagem, perdido lá. A Carla achou, pegou para ela. Valdemir, concorda? Agora, todo esse pessoal, todo esse povo, estava aqui. Aí, foi chamado para quê? Chamado para quê? Vamos ver se você descobre. Para que o povo foi chamado? Não foi para sair do Egito. Não foi, não. Deus não chamou o povo para sair do Egito, não. Nem para andar no caminho. A proposta de Deus é aqui, ó. Amém? Não chamou para sair do Egito. Sai do Egito e fica rodando. Não. Deus não chamou ninguém para sair do Egito. Deus não chamou ninguém para ficar caminhando a vida inteira. A proposta de Deus, a promessa de Deus, o chamado de Deus para você, é aqui. É isso que Deus está falando com nós esse diazinho aqui. Amém, gente? Amém? Amém? Certo, filho? Não esqueça mais nunca isso. O dia que eu perguntar, se você esquecer, vai levar um cascudo. E com toda a razão. Amém? Para onde Deus te chamou, meu filho?
Para a terra.
Ele queria simplesmente que você saísse do Egito? Seria uma irresponsabilidade, Adriano, se Deus apenas tirasse o povo do Egito. Inclusive, foi isso que o povo reclamou. Por que o Senhor não deixou nós lá? Por que o Senhor não deixou nós lá? O povo reclamou. Porque o Senhor queria só que nós saíssemos. Deixasse a gente lá. Isso acontece hoje. A realidade está aqui. Aquilo lá era uma sombra. A realidade está aqui. Muitos de nós estão fazendo essa mesma pergunta para Deus. Muitos de nós estão fazendo a mesma pergunta para Deus. Por que que o Senhor não deixou a gente lá? Por que que não deixou, né, o Adriano onde ele estava, o Silei onde ele estava, o Nunes, etc. Por que que não deixou a gente lá? Amém? Porque Deus, então, teria tirado você. Por que Deus teria tirado, arrancado você de onde você estava? Para te deixar rodando no deserto? Para te deixar batendo cabeça? Ou se a proposta de Deus para você é muito mais? Ele chamou você, foi para aqui. Amém? Ele chamou a gente, nos chamou, foi para o reino de Deus. Amém? Agora, esse reino de Deus só vai existir. O que que é reino? Essa terra, então, que é também um símbolo, essa terra também que é também uma figura, essa terra que é uma figura, é a mesma terra que eu estou pisado nela, é apenas uma figura, porque não tem outra terra, essa aqui, você pode ir até no inferno, não sei, mas você pode ir em qualquer lugar, a terra que nós temos é essa aqui, na Austrália, não sei aonde. Que às vezes a pessoa sai de um país para ir para o outro, pensando que, né? Tem um pessoal que sai aqui do Brasil, vai ganhar a vida lá na Espanha, o outro sai da Espanha, vai ganhar a vida não sei aonde, e vai ver que a vida que você ganha lá, se você não ganhar ela aqui também. Não é? Então a terra, na realidade, a realidade dessa terra é o reino de Deus, é o povo que nós estamos atrás. É o povo que nós estamos atrás. É esse povo que nós estamos buscando, que nós estamos procurando. Então, quando eu encontrar esse povo, eu achei a terra. Quando eu encontrar esse povo, eu encontrei o reino de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele mora é lá. Ele vive é lá. Aqui é a casa de Deus. É a igreja. Amém, gente? Não está matado, não matou a charada? Não está? Não está explicado, filha? E tem fundamento isso?
Tem fundamento.
Vamos comentar um pouquinho a respeito disso? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos? Porque é importante, concorda que é importante, Aline? Vamos comentar um pouquinho, então?
É, igual você estava falando, né? Essa terra é só uma figura, né? Ela simboliza o reino de Deus. E a gente está em busca disso, né? Desse povo. Uma vez que a gente achou esse povo, a gente achou Deus, né? Porque Deus está com esse povo. E é isso que a gente está procurando, né? Esse povo é Deus. A gente está querendo achar esse povo. E a gente foi chamado para isso.
O que falta para nós encontrarmos esse povo? Nós vamos ficar rodando nesse deserto a vida inteira, concorda? Corremos o risco de não encontrar o povo?
Corremos. De fazer da mesma forma, né? Como eles fizeram. De ficar andando em círculos e não encontrar, não achar.
Vou ver mais uma pergunta. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a Adriana aqui? Olha lá, o Nunes quer fazer. Vai, Nunes. Vai lá mesmo. O Nunes fazer uma pergunta para a Adriana. Porque tá mais do que entendido isso aí. Foi explicado rapidamente.
Gostaria de saber o que nós devemos fazer para não ficar igual os povos que saiu do só saiu do Egito. O que nós devemos fazer para não ficar igual os povos rodando?
Quarta-feira, né, o senhor falou assim que para a gente entrar nesse reino, para a gente fazer parte desse povo, a gente precisa aprender a viver lá, né, e aprender esses estatutos, esses mandamentos, esses preceitos que Deus tem falado com a gente. Então, aquele povo, né, ele não entrou porque ele foi rebelde, né, ele não quis aceitar os mandamentos, os preceitos. Então, eles ficaram andando em círculos e a gente corre o risco de cair no mesmo erro, né. Deus tem falado, tem mostrado pra gente, e se a gente não aceitar, né, se a gente não aceitar de todo o coração, como foi falado quarta-feira, quiser realmente viver isso, aí a gente também fica de fora, porque é a condição para viver lá. O senhor falou, não pode entrar de qualquer jeito, não é qualquer povo, né? E tem uma forma de viver ali, e é de acordo com esses estatutos, né?
Se Deus fosse tirar o lixo de cá e pôr o lixo lá, ia resolver?
Se fosse colocar a gente do jeito que a gente está aqui, lá, ia ser a mesma coisa. Não ia mudar nada. Ia continuar com todos os defeitos que nós temos, toda inveja, toda contenda, toda ira que a gente tem aqui, ia até lá. Não ia ser o reino de Deus. Ele, toda rebeldia, toda dificuldade, toda angústia, tudo, toda tristeza, maldade, tudo. Não resolveria, era só tirar de um lugar para pôr no outro. Mas ia ser a mesma coisa.
O lixão de um lugar e passar para o outro. Amém? Quem quer fazer mais uma pergunta para a Aline? Quem quer fazer mais uma pergunta? Fernando.
Como que a gente vai saber quando encontrou?
Como?
A gente vai saber quando encontrou, porque ontem o senhor ainda falou assim, que a gente ainda não pode trazer só para mostrar, né? Lembra, você falou ontem, o povo diferente, né? Assim, a gente ainda não pode falar, vem trazer aqui, tem que falar, vai seguir você, né? Como a gente vai saber quando a gente encontrou?
Entendeu? Entendeu, Antônio? Entendeu, Adriano? Então conversa com ela lá.
Assim, é o seguinte, quando você falou assim que a gente encontrasse o povo de Deus, né? A gente ia encontrar Deus e tal. Aí, como que a gente vai saber, como que a gente vai encontrar esse povo? Se ontem foi comentado assim que você falou que Deus quer que a gente seja um povo diferente, né? Só que ainda a gente não pode chamar alguém e falar assim, vem cá, que aqui tem um povo diferente, né? Como que a gente vai saber que a gente encontrou esse povo?
Amém. Então, ali, a Viana. Quem quer responder? Aline, responde, Aline. Quem quer responder? Quando você vai saber? A pergunta dela é a seguinte: quando que nós vamos saber que nós já encontramos, que nós encontramos o povo? Que nós encontramos o reino, que nós achamos. É isso a pergunta? Hã? Olha lá, eles querem. Amém. Então, olha. Na verdade é isso. Vocês observem o seguinte: a caminhada é a mesma. Olha, atenção, agora a resposta. Agora a resposta. Presta atenção aqui que vocês, a resposta está no quadro. A caminhada, muitos são chamados. Muitos são retirados do Egito, que simboliza hoje o mundo. Muitos são e começam a andar. Muitos não morreram no caminho. Amém? Muitos estão no nosso meio, às vezes não conseguem ver. O povo, na realidade, Sônia, a terra que Deus prometeu para eles, estava no nariz deles. E eles não conseguiam ver. O povo que Deus chamou está aí no seu nariz. E você não consegue ver. Então, aqui, muitos e muitos e muitos morreram antes de entrar, de enxergar, de ver. Mas quantos não viram o caso de Moisés, o próprio Moisés, coitado, ele, quando ele pisou aqui, ele já, o povo era aquele, ele já sabia que aquele era o povo, ele já sabia que o povo de Deus era aquele. Amém? Então, imagina você em particular, você. Se você ficar procurando uma coisa que você nunca vai encontrar, você vai chegar aqui? Não, você vai ficar rodando. Por quê? Porque você está procurando uma coisa que você nunca vai encontrar. Mas se você, de repente, os olhos seus são abertos e você, quer ver um exemplo? Jó vivia, Deus era com ele, Deus era com ele. Mas ele? Hã? Não via. Aí ele disse um dia, ele disse o seguinte, agora caiu a ficha, agora os meus olhos se veem. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu entendi. Eu entrei no descanso. Eu cheguei onde eu tinha que chegar. Então nós estamos aqui caminhando, gente. A nossa luta é porque realmente nós ainda não entramos nesse descanso. Nós que eu falo, eu, a Sônia também acabou de falar agora. Então, o meu esforço é eu entrar. O esforço da Eliana aqui, qual é? É ela, Eliana, Eliane, Eliana, entrar. O esforço da Suzane. É a Suzane também entrar. Aí, de repente, a Suzane vai dizer o seguinte. Senhor, agora os meus olhos te veem. Agora eu descansei. Agora eu cheguei. Eu cheguei. Mas aí foi individualmente. Presta atenção. A Sônia chegou. Descansou. Mas ela tem uma filha lá encostadinha nela.
que não chegou ainda. Ela pode descansar? Não. Ela não chegou. A Sônia chegou. A filha estava lá encostadinha e não chegou. Vocês estão entendendo? Quem que vai realmente descansar? É quem chegou. Eu, agora os meus olhos se veem. Agora eu entendi. Agora eu vi. O professor está lecionando uma matéria. Está 50 alunos. Aí você vai fazer a prova. 10 sabia a questão. 30 não sabia a questão. 40 não sabia a questão. Por que os 40 não sabiam a questão? Hã? Não entendeu. Então, 10 chegou. 10 precisa fazer revisão, recuperação? 10 precisa, aliás, 10 precisa ser testado novamente? Não. O objetivo do professor não é que eles soubessem? Eles não aprenderam? Não provou que aprendeu refazendo a questão? Não sei que tenha colado. Amém? O nosso caso não é diferente, gente. O nosso caso não é diferente. Agora os meus olhos se veem. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Amém? E eu cheguei. Cheguei. Amém? Estou apenas esperando, aguardando a redenção. Porque eu já sinto ao meu lado, olha aí, a prova de que eu cheguei. Olha para mim, né? Depois você escreve. A prova de que eu cheguei é que eu sinto ao meu lado a chefia. Eu já sinto ao meu lado o Senhor. Eu já sinto a presença da igreja. Eu já sinto a autoridade. Eu já sinto a força. Eu já sinto a força. Eu já sinto a autoridade, a força, o poder. Esse povo é um povo que tem força. Esse povo é um povo que tem poder. Esse povo é um povo que tem autoridade. Que não se cansa. Então, eu sinto isso. É uma prova de que eu cheguei. Mas do meu lado, tem pessoas que ainda não chegou. Ainda briga, ainda são carnais. Não é que ainda sois carnais? Ainda tem contenda, ainda não sei o quê, ainda não sei o quê, e ainda fica brigando, ainda quer ver o povo, ainda não fica criticando, ainda fica botando culpa na gente, que o povo não existe, que o povo é isso. Amém? E eu? Aleluia. Agora, meus filhos, vocês... Amém? Eu cheguei. Já sinto... ao meu lado, a presença de Deus. E se eu sinto a presença de Deus, se eu sinto a presença da igreja, se eu digo, Senhor, e Ele diz, eis-me aqui, eu não estou longe, estou aqui, ao seu lado. Então, teria eu alcançado? Vocês respondem, teria eu alcançado? Agora observe uma coisa. Então, mas por que você leu aquele trecho? Até agora ninguém perguntou. Por que que tem aquele trecho a ver com isso que nós estamos falando? Agora eu pergunto uma coisa. Vocês observam que o meu comportamento vai ser diferente? O meu comportamento foi sendo mudado? Ele não vai ser diferente quando eu entrar aqui, não. O meu comportamento foi sendo mudado. O meu comportamento foi sendo transformado A minha vida foi sendo transformada. Aí vocês começam a observar. É como se fosse uma luz que... É como se fosse uma luz... Oh, é bom, de vez em quando dá uma olhada para mim. É como se fosse uma luz que ao sair daqui estava apagada. Porque não tinha azeite. Porque não tinha como ela brilhar. Mas que ao longo do caminho foi adquirindo. E quando ela chegou aqui, ela brilhava. Quando ela chegou lá, ela brilhava. E aí vocês vão concordar comigo o seguinte, que você começa a observar. Você começa a observar que aquela luz, ou aquela luz, ou aquela luz, brilha. E você começa a observar também que aquele ali o quê? Hã? Responde? Você vai observar que tem gente que continua fazendo a mesma coisa. Aí eu pergunto, ele vai achar a terra? Ele pode entrar? Não pode. Porque Deus diz lá em Deuteronômio que eis aí os estatutos, os preceitos, os mandamentos que eu te ordeno. Para quê? Porque é assim. O povo de Deus, ele vai sendo assim. Eu cheguei, de repente a Sônia chegou. Amém, eu já tenho uma companheira que vê igual eu, que já está no monte que eu estou. Eu já tenho uma companheira que pode ter comunhão comigo. Uma irmã que me entende, que caso contrário, tem comunhão? Não tem. Se houver acordo entre nós, ou então, foi exponido, ou um está errado ou outro está errado. Deus A e B. Então, se não há acordo, se eu tenho acordo com Deus. Isso aí já foi explicado muita coisa, muitas vezes. Eu estou andando com Deus, eu já sinto a presença de Deus. Deus já fala comigo, etc, etc. Então, aí o Fernando, Eliseu, então, foi falado antes. Eliseu, então, ficou atrás. E ele achava que tudo estava naquela capa. Ele achava que toda autoridade, todo poder, tudo que Elias tinha, estava naquela capa. Ele achava que estava na capa. Mas não estava. Estava onde? Na fé de Elias. Estava na crença de Elias. E aí Eliseu seguindo atrás. O que que Eliseu adquiriu? A mesma fé de Elias. Ele adquiriu a mesma crença. Ele adquiriu a mesma intrepidez, porque aí ele pensava, mas na realidade o que Deus estava vendo era a fé, era o entusiasmo, era a dedicação que Eliseu tinha. E Eliseu pensava que estava na capa. Amém, gente? Amém? É isso. E é isso que não é diferente. Vai chegar. Tem um povo. E um povo que vai chegar. Então o semeador saiu semeando. Olha aí, se nós formos voltar e falar tudo sobre as escrituras, que prova isso que nós estamos falando aqui. Aí saiu o semeador, ué. O semeador saiu semeando. O que que o semeador estava procurando? Jogando semente. Amém? O que ele queria? Pegar o lixão e pôr lá? Hein? Não. Ele saiu jogando a semente. A semente caiu aqui. E produziu fruto, e entendeu, e etc, etc, etc. Passa para lá. A semente caiu aqui. Amém. Muito bom, 100%. Aprendeu, creu, etc, entendeu, etc. Abriu os olhos, pronto. Passa para lá. De repente a semente, vou jogar no pontar para ninguém para não ter problema. De repente a semente caiu aqui. Não funcionou. Não funciona. Aqui ela não funciona. aqui nesse lugar não funciona. A mesma semente. Aqui não funciona de jeito nenhum. Você puxa para um lado, ela puxa para o outro. Você faz de um jeito, ela pensa do outro. E não sei o que, não sei o que. Rebelde, não obedece, não quer saber, e etc, e etc. E entra ano e sai ano, e entra ano e sai ano. Você vai continuar jogando semente aqui? Você vai continuar desperdiçando, colocando anel de ouro no focinho do porco? Quando não quer. Quando não quer entender. Quando não quer entender. Mas não é verdade isso? Amém, gente? Amém? É isso, de lei, sem tirar. Sem tirar, né? Amém? Aí vem, você vai olhando para trás, você vai ver quantas frases, quantas palavras tremendas Deus não falou aqui. O que que Deus está observando aqui? O que que Deus observa na gente? O que que Deus vê em nós? Né? E assim, você mesmo, em particular, é que vai, que sabe. É você que sabe. Porque os seus atos, o resto, como é que é? Hã? Lembra de uma frase que nós colocamos aqui? É isso mesmo? Os seus atos. Exatamente, os seus atos definem a sua vida. O que você faz? Amém? O que você fala, o que você faz, o que você pensa. Pronto. Amém? Tudo tem sido falado. Interessante é o seguinte, é que tudo, Luciano, eu acho isso tremendo, que todo o esforço de Deus, por isso que eu, no começo da reunião, nós estávamos falando o quê? Se está empurrando para um lado, outro para o outro, uma hora é campanha não sei das quantas, tal, está levando o povo para cá? Não está. Campanha diz, campanha daquilo, né, os 21, 32, 84, 350, entendeu? Está levando o povo para cá? Ou está cada vez mais barulhando a cabeça do povo? Cada vez mais confundindo o povo? Vai ficar rodando aqui e não entra. Agora aqui não é bom. Aqui, esse lugar aqui, não é bom. Aqui é um lugar realmente difícil. Por quê? Porque aqui a gente fica até com vontade. A gente pensa, senhor, muda o rumo. Chega lá, fala com eles outras coisas. Né? Vai. Fala com ele umas coisas que fica mais satisfeitinho. Mas, quando chega aqui, acaba falando o que Deus tem falado aqui, ao longo desse caminho. Não é? Cada dia, abrindo os nossos olhos, nos corrigindo, nos ensinando. Tá? Por que, Sônia? Por que que Deus fala tanto com a gente aqui? Quem já sabe a resposta? Porque aqui não tem confusão. Aqui não tem carnalidade. Aqui não tem carnalidade, não. Você quer ainda ser carnal? Você ainda quer ser carnal? Não tem problema, não. Fica lá, depois você vem. Amém? Mas se você, o Senhor, de repente vem. O Senhor vem como ladrão, não vai avisar. Eu não posso ficar brincando aqui. Eu não posso ficar brincando aqui. O Senhor, de repente, vem. Então, o meu lugar é aqui. E aqui? Se eu ainda tenho alguma coisa, qual é a receita? Se ainda tem alguma coisa que não me habilita a entrar. O que que eu tenho que fazer? Hã? Invocar, esclarecendo. Agora, concordam comigo que Deus não tem deixado
a direção cair, mudar, concorda, Senhor? O objetivo é lá, né? É ali que a gente é louvado. É ali que nós estamos, é aqui, é aqui. É vivendo, é o dia a dia, são as coisas. Então vamos prestar bem atenção nisso. Esse trecho aqui que nós estávamos lendo, no versículo 31, não vou comentar ela agora, porque não vai dar tempo. Mas algumas coisinhas aqui importantes, coisonas. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Repete. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. A lei de Deus. Aqui é a lei de Deus. Aqui é a lei de Deus. Aqui é rigorosamente se lei. Sem nenhuma vírgula, sem nenhum tio. É a lei de Deus. Todo mundo olha para cá. Até os que escrevem. Aqui é a lei de Deus. Sem nenhum i, sem nenhum tio. Desprezado. Mas vocês, se fosse pela lei, ninguém escaparia. E aqui, o que que acontece aqui nesse pedaço? A fé em Jesus. É por isso que você vai e volta, vai e volta, vai e volta. É por isso que você, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É por isso que você, uma hora cria, outra hora não cria. Por isso que você, você enrola Deus, você engana Deus, pensa que engana. E é por isso que você faz negociera com Deus. É porque... Guarda isso aqui, ó. Tem uma pessoa aqui que segura toda a sujeira que você faz. Que perdoa todos os seus pecados. Concorda? Os nossos. Os seus não. Os nossos. Tem uma pessoa aqui cujo sangue foi... Em troca, foi derramado exatamente. Então, a fé em Jesus vai me levar aonde? Amém? Concorda ou não? A fé em Jesus. Senhor, a lei exige, a lei determina. A lei exige, ela determina. A lei é pão, pão, queijo, queijo. A fé não. A fé espera. A fé é longânime. A fé é pacienciosa, a fé me dá força, a fé diz para mim, vem de novo, a fé diz para mim, começa tudo novamente, a fé diz para mim, esforça, não para não, levanta, confia, amém? Para onde a fé está querendo me levar? Para onde que a fé em Jesus está querendo me levar? Para onde? Para onde? Para o cumprimento? Amém? Concorda ou não, gente? E não é tremendo isso? Não é? É ou não é?
Olha, bem-aventurado, feliz. Realmente você, principalmente nessa manhã que está aqui. De, sinceramente, né, puxar a brasa para a sardinha minha, que eu não tenho sardinha nenhuma mais. Para queimar. Amém. Mas olha, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo, não pode ser esquecido mesmo. Não pode ser esquecido. A fé, Deus diz aqui, ó. Versículo 28, concluindo, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A redenção que há em Cristo. Todas as vezes que o inimigo chega e quer me cortar fora, todas as vezes que o inimigo chega e quer me lançar fora, me destruir fora, eu invoco o Senhor. Há uma redenção em Cristo. Todas as vezes que eu imagino a minha vida sendo destruída, eu invoco o Senhor. Há uma redenção. Redenção significa o quê? Um perdão, há uma renovação. Todas as vezes que eu invoco o Senhor, Ele perdoa todos os meus pecados e me convida a seguir em frente. Então, há uma redenção. Há um perdão, há uma salvação para você. Aonde? 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 Em Cristo, em Jesus. E você que está entendendo isso, e você que está vendo isso, e que sabe das dificuldades que você vive, invoca o Senhor, amém? Invoca o Senhor, pede a Ele, porque Ele vai justificar você, Ele vai tirar de você os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Então esse período aqui é o período em que, que Deus está tirando os pecados, ensinando os mandamentos, preceitos, etc, etc, etc. Aí, quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido eu chego. Quanto mais eu entendo, melhor. Quanto mais eu facilito, o trabalho de Deus, mais rápido eu chego e entro no descanso de Deus. Amém, gente? Amém. Eu acho que não é bom nem a gente falar mais, então, para não confundir. Luciana, ficou bem entendido, filha? Pô.
Nunca esqueci disso. Nossa, não tem nem o que falar. Muita coisa. Preciso aprender muita coisa.
Amém. É isso mesmo?
Amém. É interessante, né? É nesse caminho, né, irmão, que a gente vai aprender. O negócio falou. Deus quer um povo santo, um povo justo. E nesse lugar, no reino de Deus, não vai ter impuros, né? Não vai ter vaidade, não vai ter mentira. E se a gente não entender, se a gente não buscar, a gente vai ficar em círculo, né? Se a gente não entender que Deus quer aqui que nós vamos ser preparados, quer aqui que nós vamos ser aperfeiçoados. É para fazer parte desse reino, né? Amém. É muito importante mesmo. Igual falar, é muita coisa, né, Rocinho? É muita coisa mesmo. É meditar, é clamar a Deus para que essa palavra fique no nosso coração. Porque senão a gente vai embora e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Se a gente não acreditar que é aqui que nós vamos ser aperfeiçoados. Igual que aqui a gente, é uma escola, a gente aprende aqui, mas é em casa, é no nosso trabalho que a gente vai pôr em prática, né? Tudo que a gente está aprendendo. Né? Amém.
Amém, achei interessante demais, principalmente o finalzinho.
Amém, tá bom. Amém. Achei muito importante, igual a pergunta do Danilo e da Fernanda, e a resposta que o senhor deu ali, que a Sônia também comentou. Eu acho que o certo é esse mesmo, a gente clamar a Deus hoje, porque o mundo hoje está cada dia mais difícil para a gente ter essa fé em Jesus. E a gente sendo esse povo, a gente ter a consciência que nós somos esse povo. A partir desse momento, como Jó fez, nós vamos chegar lá e vamos ser justificados por Deus, pela fé que nós temos nele, né? Eu achei muito importante. E aqueles que não estão aqui hoje, perderam. Bom, eu até comentei com o Neto, que eu não vim na reunião, foi quarta, foi quinta, e você perdeu a reunião, foi muito boa. Então, cada vez que a gente perde uma reunião dessa, a gente está perdendo muita coisa. É igual o senhor falou, é um segmento. Sempre Deus está falando, e é a mesma direção. E quando a gente perde um pouco, uma reunião dessa, a gente está perdendo, a gente fica para trás mesmo. Então a gente está sempre aqui, tem que estar ouvindo, clamando a Deus, para a gente ser justificado e ser a chegar a esse estatuto. Amém?
Amém. Eu acho que... É, Adriano.
Amém, irmão. É, foi ótimo. Com certeza foi bem entendido. O que eu pude ver assim, que a responsabilidade é minha de poder fazer parte desse povo, de poder encontrar esse povo. Como que eu falo isso? Como o senhor falou aqui, é como uma escola. A matéria é dada, mas uns tira 10, outros tira 50, outros tira 3. A semente é jogada, né? Uns caem em boa terra, outros não caem. O problema não é a semente, o problema não é a palavra. Então, depende, realmente, é do meu esforço, é de estar dando ouvido, a chegar, a encontrar esse povo. Porque, como a gente sabe, que o reino de Deus, ele não tem aparência exterior, não é? Por exemplo, não é o fato de eu estar aqui, é que eu faço parte do povo de Deus. Entendeu? Porque eu posso, por exemplo, como o senhor começou falando ali, aquilo ali é a imagem exata. A sombra foi lá no Egito. Porque hoje, na verdade, eu posso estar aqui e posso estar no mundo, posso estar no Egito. Não é? Então, quer dizer, a responsabilidade é minha. Então, quer dizer, se há uma diferença de você estar naquela terra, de ter alcançado a terra, e de você estar no Egito. No Egito, eu não sinto que Deus está ao meu lado. Como o senhor falou ali, eu sinto que o chefe está próximo, está perto. Eu falo, ele me ouve, eu invoco ele. E como o senhor, no finalzinho aí, você falando que realmente não é fácil, não é fácil, mas se eu chego, se eu creio, e a minha fé vai fazer com que eu cumpra a lei de Deus, a fé em Jesus Cristo, a minha fé em Jesus é que vai, amém, que vai estabelecer a lei na minha vida, você está falando.
Amém? Amém? Agora então vocês observem que é muito além, muito mais, muito além de dizer pode, não pode, pode, não pode, posso isso? Não pode, posso isso? Pode. É muito além, né, Pedro? Muito além. Amém? Posso comer isso? Posso fazer aquilo? É muito além, né? Muito além. Amém? Não tem nem explicação. Se você não entrar aqui, você vai entrar lá? Tem jeito? Não. Você ganha o direito de entrar aqui. Não, a senhora pode tudo. Se a senhora quiser... A senhora pode tudo. A única coisa que a senhora não pode é deixar de crer em Jesus. Se a senhora mentir, achar que está indo muito bem, aí a senhora continua. Mas se a senhora começar a mentir, achar que não está dando certo, aí a senhora invoca o Senhor. Senhor, eu queria parar de mentir. Senhor, tem jeito? Né? Me ajuda, eu quero parar de mentir. Por exemplo, não tem diferença, né? Não tem uns irmãos que comem unha?
Tem. Quando o senhor está lá falando, eu fico nervosa comendo aqui, sabe?
Então.
E os comedores de unha não entrarão no reino de Deus?
Bom, pois é, olha, mas na realidade o que eu quero dizer é o seguinte, é que se você está fazendo uma coisa que você acha que aquilo não é necessário. Você imagina uma casa, tem um cisco aqui na casa, tem uma coisa jogada aqui. É necessário aquilo ali? Não, o cisco está ali. O melhor não seria tirar aquilo? Não, não impede você de viver. Não atrapalha você dormir, não atrapalha nada. Mas aquele troço ali está incomodando. Por que não tira aquilo e não joga fora? Tá certo? Então tem coisa na nossa vida, dona Amadora, que pode tranquilamente se tirar. Não faz muito, não. Porque...
Eu sempre atendo o telefone lá em casa e meu menino fala assim, fala que eu não estou, fala que eu não estou. O que, que eu devo fazer?
Amém. Aí o que, que você vai fazer? Mas a senhora já tem, pela reunião, a senhora já tem a resposta. Quer ver? A Paula responde, vê.
Invocar o senhor, para Deus livrar ela dessa situação.
É uma coisa que a senhora está fazendo e que a senhora não quer fazer, concorda? Então, olha aí. Ela está fazendo, mas ela no o íntimo, o espírito dela, diz que não deve fazer aquilo. Então, a Carla falou, que ela vai fazer?
Vai invocar a Deus, é o único que pode ajudar.
Redimir. É o único que tira o pecado, é o único que pode ajudar.
Pode livrar ela desse pecado, só Deus.
E ela entende que aquilo não é bom.
É.
Se os olhos dela já foram abertos para que aquilo não é bom. Você vê, é uma coisa à toa, é uma coisinha à toa. Mas... de coisinhas em coisinhas, né? Se ela entende que aquilo não é bom, ela vai? Concorda, Odão? Lembra do caso do seu Zé lá, uma banana a mais, uma banana a menos? O que, que custa uma banana? Então Deus está mostrando que se você pode ficar sem aquilo, melhor ficar. Não ficar repetindo as coisas erradas. Né? Amém? Amém, gente? Amém, né? Amém. Aleluia. Meu, acho que todo mundo entendeu. Vê se lê.
Amém. Foi bom. Muito bom. Não, tá. Sim. Acho que, como o senhor estava falando lá, cada um procura entrar. Se ele entrou, ele vai descansar. Então, cada um fazendo a sua parte, eu entro. Então, às vezes tem alguém ao meu lado que ainda não entrou, mas de repente ele entra. Feliz daquele que entrou, que ele descansa em Deus. E como o senhor falou ali para cá, quer dizer, a gente fica esperando entrar quando morrer. Se você não entrar agora, com certeza, quando você morrer, não vai entrar.
Aí a moleza seria moleza, né? Não,
a entrada, eu acredito assim, eu entendo assim, que a proposta de Deus é para nós agora. Amém. Entra enquanto pode, minha filha. Porque às vezes você pensa que você tem muito pecado, às vezes você não tem pecado nenhum. Às vezes você pensa que... Porque às vezes você pensa que você está com muito, com a carga enorme de defeito. Esse peso todo, quem está pondo em você é o diabo. Porque se você creu em Jesus, o ladrão creu em Jesus, ficou livre de tudo. Graças a Deus que ele não desceu da cruz mais. Né, Silvia? E na hora que você invoca o Senhor, que você pede, é como se você estivesse lá naquela cruz do ladrão. Você está do jeitinho que o ladrão estava. Se aquela hora você morresse, você seria justificado. Amém? Grande, pequeno, pequeno. Amém. Vamos ver o sonho dela.
Eu sonhei que eu estava num clube, tipo num clube, eu, o senhor, minha irmã e a Denise. Aí, todo lugar que o senhor ia, a gente ia atrás, sabe? Aí eu peguei e falei assim, eu estava comentando com o senhor a respeito dos filhos de Deus, do reino de Deus. Eu falei assim, irmã Rocine, não tem condição eu ser uma filha de Deus por causa dos meus atos, de tudo que eu tenho feito. Aí o senhor falou assim pra mim, fia, não fala assim, porque sabe essa pele sua, porque a gente tava com roupa de banho, entendeu? Aí eu sou branca, mas eu era muito branca. Aí o senhor falou assim, essa pele sua, branquinha, é muito valorosa pra Deus. Deus usa ela pra limpar os órgãos. Tipo assim, pra limpar os órgãos das pessoas, sabe? Mas ele preferiu pegar ela e fazer você. Então não fala assim.
Interessante, né? É interessante. Deus com ela no clube. Porque a gente pensa que Deus não vai estar com você se você for numa praia, num clube. Né? Porque menino só tem minhoca na cabeça, né? Para não dizer outra coisa, né? Então... Mas se você não tiver, não levar Deus com você... Se você não for, minha filha, olha, não pensa desse jeito. É o que Deus está dizendo. Aquela pele branquinha que ela tinha, era a origem dela, é coisa dela. Ela crê. Ela tem a fé. E aí Deus mostrava o seguinte, era num clube. A minha pessoa ali... Apenas simbolizando. Na realidade, não era eu. Não que eu também não gostaria de estar lá com você, né? Mas era ela. E era Deus dizendo para ela, minha filha, não fala assim. Ela, porque você acaba se condenando. Então, melhor é invocar o Senhor. Senhor, é bom que eu esteja aqui. Senhor, é bom que eu esteja aqui. É bom que eu frequente isso aqui. Isso aqui é bom para mim. Então Deus estava dizendo para ela o seguinte: olha, você quer, você acha que é bom para mim? Imagina aqui: você acha que é bom para o irmão Rocine, na idade que ele está, né, na situação que ele vive, lá no clube? Hein? Você acha que é bom para mim? Deu lá. Você acha?
Eu acho que eu comi, né?
Você vai, né? Mas eu você não quer não, né?
Não é isso.
Não, eu tô só reforçando a ideia. Às vezes, né? Se você pensa assim, não cabe, se você acha que não cabe Deus ali, se você não acha, não cabe o irmão Rocine aqui. Tem gente, muita gente fala, não, o senhor não. A gente pode. O Arce mesmo fala muito isso para mim. Não, o senhor não. Eu, pô. Mas, meu filho, se eu não posso, você também não pode. Velho. Não é não? Então, se você não entende que não cabe Deus ali, não cabe você também. Entende? Eu acho que Deus falou muito com você nesse sonho. Invoque o Senhor. Você é filha de Deus. Filha de Deus. Por isso é que você não sente bem. Você não sente bem. A sua pele, a sua fé, não foi feita para aquilo. Amém. Mais ou menos, deu para entender? Não pense assim, filha. Não pense assim. Amém. Creia, invoque, né? Faça aquilo que você gosta de fazer. Porque eu sei que você não sente bem. Você faz, mas faz condenada. Você faz, mas faz acusada. Você faz, mas faz sofrendo. Você não sente bem. Amém, gente? Não é por aí? É como a dona amadora lá. Ela atende o telefone e é obrigada a mentir. Ela não sente bem fazer aquilo. Ela faz, porque se não fizer... Né? Concorda? É assim. Às vezes vem um amigo, Fernando, e vem e obriga você a fazer certas coisas. Você faz, Fernando, mas você não sente bem. Amém? Porque aí é o inimigo ali querendo tirar você, atrasar a sua entrada na terra. Deus prometeu. Amém, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. É, eu creio que hoje à noite, se Deus quiser, esse trecho que nós lemos, talvez, eu creio que Deus ainda quer reforçar mais essa ideia. Procura guardar tudo. A Josiane, o sonho que Deus deu, a visão que você teve, a palavra que você ouviu. Lembra que Deus não chamou você para que você morresse no caminho. Deus não chamou você para que você se perdesse ali no deserto. Pelo contrário, Deus te chamou para levá-lo à terra que emana leite e mel. Uma terra onde você pode descansar e quanto mais cedo você chegar, mais cedo você descansa. Amém. Quanto mais cedo você chegar, mais cedo você tem a oportunidade de descansar. Amém. Que não seja necessário nenhuma providência, mais difícil, mais apertada, para que nós reconheçamos o amor com que Deus tem nos amado, para que nós reconheçamos, né, essa graça, esse favor, para que nós reconheçamos o carinho com que Ele tem ouvido as nossas orações e nos salvado. Quantas vezes vai ser necessário a gente olhar para a cruz e vê-lo ao nosso lado ali, dizendo as mesmas coisas que ele disse ao ladrão. Hoje mesmo, creia,
quanto estarás comigo. Comigo. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do povo, daqueles que têm crido nessa possibilidade. Tem crido, Senhor Deus, nessa palavra que nos convida a entrar na terra, entrar para o meio desse povo, entrar, ó Deus, para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém.
Resgatar a ti, o os filhos de Israel em vez de dor e escravidão. Lugar de leite e mel, onde o povo livre adorará.
Boa tarde.